Quero convidar você a vir à palavra. Abra sua Bíblia comigo. Palavra de Deus no Evangelho de João. Começamos na semana passada uma série curta de duas reflexões acerca do que Jesus Cristo declara no capítulo 15 do Evangelho de João. O tema da palavra na semana passada e nesta semana é o mesmo: permanecer. É fácil conhecer Jesus, ouvir falar de Jesus, é fácil frequentar uma igreja, é fácil até mesmo ser batizado e tornar-se parte de uma igreja. A questão para a eternidade não é ser simplesmente membro da igreja. A questão para a eternidade não é participar dos cultos. A questão para a eternidade não é acreditar em Jesus Cristo como Filho de Deus, como aquele que nasceu de Maria a Virgem. O fato para a eternidade é conhecendo, crendo, amando, tendo Jesus como Salvador, viver o segredo da caminhada com Ele, que é permanecer. Ao longo da história, milhões e milhões de pessoas que declararam fé, crédito na pessoa de Jesus, abandonaram a caminhada com Ele. Ninguém pode esperar que aquele que abandona a sua jornada com Jesus seja recebido por Ele com festa no dia glorioso da sua segunda vinda. A palavra que tenho trazido à igreja, com todo o cuidado, com todo o critério, com todo o amor, ao longo dos anos que tenho vivido aqui de ministério, tem sido no sentido de capacitar cada crente, cada membro, ao exercício da sua fé. Nos alimentamos e robustecemos da verdade de Deus e então, depois de entrarmos para adorarmos, saímos para servir, pondo em prática aquilo que nós recebemos da parte de Deus como instrução, como desafio, para que a nossa fé, empenhada, garantida, selada na pessoa do Espírito Santo, possa permanecer, prevalecer diante das batalhas, das lutas, dos problemas que todos nós temos que enfrentar. Jesus diz no capítulo 15, verso 4, a parte A, apenas a parte A do texto do Evangelho: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim. É como um apelo, é como um chamamento, mas soa como desafio, soa como um clamor: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Por quê? Porque muitos vêm às igrejas, frequentam as igrejas, passam anos nas igrejas, tocam, cantam em corais, regem a congregação, ministram nos departamentos, fazem de tudo, mas não permanecem em Jesus. Permanecer em Jesus e andar em obediência, santidade, é andar em retidão, viver justiça e graça, viver a misericórdia, desfrutar o poder, ser mais que vencedor. Permanecer, eu disse semana passada, é seguir existindo em Cristo. Permanecer é manter-se ou conservar-se em comunhão com Cristo. E muitos têm vindo às igrejas, têm lotado as igrejas, mas não vivem esse seguir existindo, esse manter-se ou conservar-se nele. Não desfrutam dessa comunhão. Jesus é buscado na hora do aperto, na hora da necessidade, na hora da doença, da crise financeira, da crise familiar, na hora em que o país está cambaleando com a sua economia, com a sua política distorcida, corrompida, na hora em que a coisa que eu penso é ir embora, é sair do meu município, sair do meu bairro, sair da... Jesus, queridos, não é um amuleto ou não é uma boia na qual eu me apego quando já não consigo mais nadar. Jesus é a minha vida, Jesus é o que sou, é o que tenho. Semana passada mencionei o fato de que os judeus conheciam bem a figura que Jesus apresenta aqui nesse texto do capítulo 15. Ele usa a figura da videira, do lavrador, do agricultor, e ele usa a figura da poda que vem a partir desse lavrador cuidando do seu plantio, cuidando do seu campo, cuidando das suas vinhas. Ele fez isso com Israel, com o seu povo, desde o princípio. E para Israel, quando Jesus fala aqui no capítulo 15, era fácil entender a linguagem dele, porque fazia parte da economia e da atividade geral, diária, de cada cidadão, o cuidar das vinhas. Ao usar a metáfora, ele recorre a um elemento do dia a dia, desafiando aqueles homens a crerem e caminharem, não apenas acreditarem. Nós estamos vivendo um tempo em que apenas depositamos crédito, acreditamos, apostamos, mas quando nossas orações não são respondidas, quando alguém no seio da igreja nos decepciona, quando o que estamos buscando não acontece, quando nossos sonhos não se realizam, quando nos sentimos à mercê, nos julgando esquecidos de Deus, essa crença se mostra vazia, não é fé para a eternidade. O texto do capítulo 15 apresenta quatro metáforas, quatro figuras que Jesus usa do dia a dia, transformando-as em metáfora para ensinar uma verdade aos seus discípulos, a nós que estamos aqui. A primeira, a videira. E disse domingo passado, existem três tipos de videiras na Bíblia. A videira do passado, a videira do futuro e a videira do presente. Falamos sobre isso. A segunda figura são os ramos. Quem quer acesso a todo esse argumento acerca da videira dos ramos, a mensagem está disponível no nosso site, em arquivo MP3, só o trecho da mensagem, ou todo o culto disponível tanto no Facebook quanto no YouTube. Os ramos somos nós. Nenhum de nós sozinho consegue fazer qualquer coisa. O ramo em si é frágil e imprestável se não estiver ligado à videira. Sem a videira, ele só serve para ser queimado. Disse aqui na semana passada, e preciso reafirmar isso, um ramo não é capaz de gerar a própria vida. Consequentemente, ele não dá fruto. E nesse caso, o agricultor vem e corta esse ramo, porque ele está morto. Mas há uma terceira figura no texto, é a figura do agricultor, do pai a quem Jesus chama nesse texto de o agricultor. A responsabilidade, queridos, de um viticultor é cuidar das videiras. O viticultor é aquele que passa pelo pomar, passa pelo espaço, pelo terreno onde as vinhas estão plantadas e olha para cada planta, para cada cacho e procura descobrir se há alguma praga, se há algum galho fora do padrão, se as uvas estão crescendo fora do normal, se elas estão chegando no momento de serem colhidas ou não. Os olhos do agricultor examinam, esquadrinham, e se você conhece esse termo da Bíblia, esquadrinham toda a vinha. E há um momento de ele entrar e fazer um trabalho que é cansativo, que é longo, que é penoso, mas que tem que ser feito e só ele pode fazer, que é o de limpar ou podar os ramos. Sem a poda ou a limpeza, esses galhos não vão produzir. Esses galhos não vão ganhar força a ponto de florescer e produzir uvas em grande abundância. Essa planta está fadada ao fracasso, simplesmente fadada ao fracasso. Há uma progressão na palavra de Jesus no capítulo 15 que precisa ser observada. No verso 2, Jesus fala da videira que não dá fruto, onde não há nenhum fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mantenha sua Bíblia aberta, eu vou navegar pelo capítulo 15, como fiz domingo passado. Jesus diz que ele, o pai, o agricultor, é o responsável pela poda, pela limpeza. Como resultado da limpeza dos galhos, arrancando, cortando, extirpando aqueles que não dão fruto, nós temos fruto, mais fruto, muito mais fruto. Venha comigo, verso 5, a parte B, verso 8. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. É fácil eu me chamar de filho de Deus, é fácil eu me chamar ou me sentir parte de uma comunidade, mas só há um meio de eu ser realmente discípulo de Jesus. Se o pai, que é o agricultor, tiver liberdade para limpar, podar esse galho que sou eu na videira, e a videira é Jesus. Sem esse trato do agricultor, do pai, eu não sou nada, eu não presto para nada. Eu não tenho utilidade, porque eu não vou dar fruto. E se eu não dou fruto, o texto diz, só sirvo para ser queimado, arrancado e jogado fora. Muitos cristãos, queridos, pedem a Deus que possam dar mais fruto. E quanto eu ouço desse tipo de oração? Nos meus mais de 50 anos de caminhada de fé, quantas vezes eu ouço essa oração? Oh, Deus, me permite produzir mais frutos, mas não gostam do processo que é necessário de limpeza e de poda pelo qual precisam passar em resposta à sua oração. Significa a mesma coisa que dizer, dá-me mais fé. Quando Deus prova a nossa fé, a fé que Ele alimenta, porque a fé é uma decisão nossa e é graça de Deus, nós reclamamos porque a provação é cruel, é terrível, é pesado demais o fardo, e eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero. Então por que eu peço mais fé? Se eu não quero a poda, a limpeza do pai, que é o agricultor, por que eu peço para produzir mais fruto? Não há lógica, não há raciocínio de bom senso nessa argumentação. O processo de poda é a parte mais importante do cultivo, queridos. Alguns podem achar que é colocar a planta no terreno, ou antes arar o terreno para depois a planta ser colocada lá. Não, é a poda, porque a planta colocada no terreno, o terreno arado, é o passo elementar. Sem o terreno preparado e sem o lançamento da muda, aquele terreno nunca vai produzir. Mas chega a hora em que aquela planta cresce. Mas crescimento não é sinônimo de saúde. Resultado, no caso do fruto, isso sim é resultado ou é prova de saúde. E o agricultor tem que podar, ele tem que limpar. É o processo mais importante. Depois que a poda é feita, a planta ganha força. Ela consegue extrair tudo o que precisa do caule, das raízes, da terra. E ela jorra a vida, ela abençoa todo mundo, porque os seus frutos serão abundantes. O maior julgamento que Deus pode trazer sobre um cristão, queridos, é deixá-lo por conta própria, à mercê da sua vontade, por insistir, eu quero tratar, eu quero limpar, eu quero podar. Lembra que ainda há pouco, no começo desse culto, eu falei sobre o toque da mão de Deus? Pois é, querido, o toque da mão de Deus não é apenas para curar, para abençoar, para honrar, é para limpar, porque se ele não limpar, não vai haver bênção. Se ele não limpar, não vai haver cura. Se ele não limpar, não vai haver a prosperidade, a maturidade espiritual. A poda é fundamental. Eu preciso deixar que ele execute a obra dele, mas muitos estão impedindo, por causa do coração machucado, por causa da vontade dolorida, porque as coisas não são do jeito que eu acho que deveriam ser, porque Deus poderia ser mais presente, respondendo melhor as minhas orações. Por quê? Porque Deus precisa podar, mas eu não quero passar pelo momento em que ele vai simplesmente me deixar por conta própria, porque aí eu estou sozinho. Jesus disse tantas vezes, e o Pai disse ao longo de todo o Velho Testamento, estarei com você. Não tenha medo. 365 vezes a afirmação não tenha medo e suas variantes estão na Bíblia. Não tenha medo. E Jesus disse aos discípulos e a nós que também somos seus discípulos, estarei com vocês todos os dias. Mas se eu não me deixar tratar, limpar, podar, eu ficarei sozinho. Pelo fato de Deus me amar, ele quer tratar comigo. Ele não vai me receber na sua presença, tendo eu carregado e continuar carregando os meus vícios, meus pecados não confessados. Não! Ele quer ser soberano, pleno, completo, abundante na nossa vida. Pelo fato de nos amar, Deus nos poda e nos estimula a dar mais fruto para a sua glória. Mais fruto. Se os ramos pudessem falar, com certeza gritariam aos quatro cantos: está doendo, está doendo. Pega uma tesoura, vem aqui e corta uma folha dessas. Se ela pudesse falar, ela ia dizer que dói, dói mesmo. Você está pegando um organismo vivo e está cortando uma parte dele. Se cortar em você, dói, imagina também em outros seres vivos. A planta é um ser vivo. Eles diriam dói. Quando você machuca um animal, ele se manifesta, está doendo. Quando você sofre um acidente, um estilete corta a mão, um desabilitado nos tratos da cozinha pega a faca e passa ela no dedo, aquilo dói. Que dirá o trato de Deus? Mas eu gosto de pensar que é a dor do crescimento. Eu gosto de pensar que é a dor que nos leva à maturidade. Eu gosto de pensar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque isso é palavra do Senhor. Por vezes, queridos, Deus remove partes mortas que podem causar problemas. Ou então ele remove partes vivas que estão nos privando de vigor espiritual. Ele às vezes tira só o que não presta mais, mas às vezes ele corta o que a gente gosta, porque ele é Deus. E ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está fazendo. A poda é muito mais do que apenas uma cirurgia espiritual, muito mais. Ela vai remover todo o elemento nocivo que me impede de ser a bênção que Deus quer que eu seja. Há uma palavra nas Escrituras que nós olhamos e apenas a contextualizamos naquele momento histórico. Sê você uma bênção. Na versão tradicional, sê tu uma bênção. Querido, o mestre de cada discípulo espera que aqueles que o seguem sejam bênção. Levem vida por onde passarem. Mas se eu não estiver sendo tratado, podado, limpo, pelo Pai que é o agricultor, eu jamais levarei vida, jamais serei bênção, porque ao invés de terem sido removidas as coisas que atrapalham, o que pode causar muitos problemas, e até o que eu nem gostaria que ele tirasse porque eu considero bênção, eu jamais serei relevante, eu jamais poderei ser incluído nessa afirmação, se você é uma bênção. Também pode ser, queridos, no caso a poda, apenas a remoção de coisas que eu amo e que não me causam prejuízo. Quantas coisas que eu amei na minha vida o Senhor podou e tirou. Eu posso ficar aqui 2 horas citando para cada um dos amados o meu testemunho pessoal do que Deus tirou da minha vida. Sonhos que eu alimentei durante 15, 20 anos, pelos quais eu orei durante 15, 20 anos, que no momento exato da coisa se tornar realidade, ele foi lá e tirou. Aí você vai dizer que Deus cruel. Não. E olha que o Senhor me permitiu, em muitas dessas situações, dar todos os passos na caminhada. Eu cito um, a aeronáutica. Meu projeto de vida, desde os 6 anos de idade, era ser piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Sabia tudo sobre aviação, conhecia todos os projetos, tudo que estava envolvido nas viagens espaciais. Não podia ouvir o som de um avião que eu corria para olhar. Qualquer que fosse o equipamento. Caminhei crescendo minha infância, adolescência e começo de juventude, sonhando. O Senhor foi abrindo portas, queridos. Me alistei na Força Aérea Brasileira, onde servi as Forças Armadas. Passei em todos os exames técnicos para a academia, para a escola de pilotos. Quando faltava apenas o último exame, o Senhor me disse não. Quando faltava o exame de vista, Ele me disse não. Eu fui reprovado só no exame de vista. E naquela hora, todos os meus sonhos de 20 anos caíram, foram para o chão. Que Deus injusto, que Deus cruel, que Deus covarde. Esse não é Deus, esse não é Pai. É, porque o plano dele era outro. Ele me mostrou o plano dele aos meus 11 anos de idade. Eu caminhei com aquele plano durante muito tempo, mas chegou um instante em que eu disse não para Deus. Eu disse não para o projeto de Deus. Talvez se eu tivesse dito sim, eu fosse hoje piloto. Já não mais na minha idade, claro, já estaria na reserva, mas no tempo em que estava na ativa, eu seria talvez um piloto capelão. O Senhor me chamou para o ministério aos 11 anos de idade. Eu disse, ao passar dos primeiros anos depois da chamada, eu disse não para o Senhor, porque o meu projeto era aeronáutica. Talvez eu fosse um capelão das Forças Armadas. Mas o Senhor não me queria servindo às Forças Armadas. O Senhor me queria no dia 24 do mês de outubro, aqui na Betel, pregando a palavra. E Ele me disse não, quando me impediu de passar um exame de vista. Ele tinha outros projetos para mim. Ele fez a poda, a cirurgia, a limpeza. Tirou o que eu julgava e que eu já tinha nas mãos, o meu sonho realizado. Só faltava ser aprovado no exame de vista. E Ele disse não, eu fui reprovado. Queridos, Deus não tem coisas boas para nós. Deus tem as melhores coisas para nós. Mas nós julgamos que as melhores coisas de Deus são aquelas que nós queremos. E não são. A nossa vivência, a nossa história prova isso. Os planos de Deus são maiores que os nossos. A vontade de Deus é maior do que a nossa. A soberania de Deus é plena na nossa vida. Deus nos poda, às vezes, pela palavra. A Escritura, muitas vezes, é apenas o suficiente para Ele tratar conosco, nos ensinando, nos orientando, purificando-nos no nosso pecado. Às vezes, em outras ocasiões, Ele usa a disciplina. Hebreus 12, versos 1 a 11, já passamos por esse texto no nosso estudo de Hebreus. Demos uma paradinha para refrescar um pouco, porque senão, né, ia ficar complicado. Paramos um pouquinho para descansar, mas vimos Hebreus 12, versos 1 a 11, onde a Escritura fala da disciplina de Deus, que é inevitável para aqueles que querem ser discípulos de Jesus. A dor é grande quando o agricultor remove algo precioso, queridos, mas à medida em que somos tratados, cuidados pelo Pai, a colheita espiritual começa a ser produzida e vai se tornando abundante, cada vez mais abundante. E aí entendemos que o Pai sabia o que estava fazendo. Hoje, eu não olho para trás com pesar, eu continuo apaixonado por aviões, eu continuo encantado com o mundo da aviação. Mas eu não sou uma pessoa frustrada, recalcada, magoada com Deus, chateada porque perdi. Não, eu sou uma pessoa realizada, porque eu estou vivendo aquilo que Deus preparou para mim. E eu desafio você a viver a mesma coisa. Deus é glorificado não apenas porque nós oferecemos uma colheita abundante, mas porque nós oferecemos a Ele algo mais excelente. Ele quer o excelente, porque Ele não nos dá outra coisa que não o excelente. Então o terceiro elemento desse texto de João 15 é o agricultor. Se o primeiro é a videira, o segundo são os ramos, e o terceiro é o agricultor, é óbvio, o quarto são os frutos. A quarta figura, a quarta metáfora, o quarto elemento são os frutos. A palavra resultados, queridos, vem à mente quando falamos em fruto. Na empresa, se você não produz resultados, você vai embora. Na família, se você não produz resultados, você passa a ser olhado de forma diferente. Você é o peixinho, é o patinho feio, é o peixinho, né, que fica sempre escondidinho debaixo da pedra, que nunca se arrisca. Agora, queridos, a Bíblia não apresenta a palavra resultados. Deus não conhece no seu vocabulário a palavra resultado. Entre pastores há uma grande preocupação com resultados. Quantas pessoas você batizou? Quantos membros tem sua igreja? Qual o tamanho do seu templo? Qual isso? Qual aquilo? Eu passei anos ouvindo esse tipo de coisa. Anos. E sofrendo no coração por entender que a preocupação de Deus não é simplesmente com os números, mas com excelência. Uma igreja espiritualmente forte, grande, se faz na grandeza espiritual de cada discípulo de Jesus. Não na quantidade dos que se ajuntam, porque quantidade não significa qualidade. É claro que eu quero quantidade. Eu quero ver a igreja lotada novamente. Eu quero que acabem as restrições de assento nos bancos. Eu quero poder ver o Ministério Infantil com 40 crianças e 50 crianças, como era o ano passado, no mês de fevereiro. Eu quero ver todos os setores funcionando, mas Deus não está preocupado com o que os nossos olhos veem. Está preocupado com a excelência que nós oferecemos para Ele. Uma máquina ou um robô pode e vai apresentar resultados, mas só um organismo vivo oferece vida. Quantos têm em casa uma planta de plástico porque não tiveram paciência para cuidar de uma planta de verdade? É? E ela é enfeita do mesmo jeito, só que dá menos trabalho. Uma vez por mês você vai lá, tira um pozinho e está de bom tamanho. Mas se você for pegar uma planta de verdade, você tem que regar, tem que trocar a terra sempre, tem que estar sempre cuidando para que os galinhos que estão morrendo sejam tirados, sejam a poda, é o cuidado. Eu conheço gente que quando vai podar, poda tudo, arranca tudo. Já viram aquele filme Eduardo, Mão de Tesouras? Ele tem as mãos de tesoura. E quando ele começa a cortar, ele... quando termina não sobrou quase nada da vítima. Eu conheço gente que quando vai podar uma planta, quando sobra, sobra só os galinhos. Um monte de galinho fincado na planta. Eu não vou dizer quem é, mas um monte de galinho fincado no vaso, assim. Não tem uma folha para contar a história. E aí ele diz assim, vai crescer forte. Um dia vai crescer forte, as folhas vão brotar de novo. Mas arrancou tudo, arrancou as folhas amarelinhas, arrancou as folhas verdinhas, arrancou até as flores. Arranca tudo. Deus quer limpar a sua vida, mas Ele não vai arrancar tudo não, meu irmão. Fica tranquilo, Ele vai deixar o que é bom. Uma planta produz vida, um organismo vivo produz vida. Essa produção exige tempo e cultivo. Uma boa colheita não aparece de um dia para o outro. Demanda tempo, queridos, paciência, esforço. É preciso lembrar que os frutos não são consumidos pelos galhos, não são consumidos pela árvore. Os frutos são dados. O homem que é sovina pega os frutos e vende. Mas o pai dá. Domingo passado eu citei a mangueira, pé de manga. Que nas boas safras, os galhos estão tão pesados de frutos grandes e em tanta quantidade que eles vão arriando pelo peso, chegando a tocar no chão. Fartura, vida, saúde, alimento para quem quiser. Deus quer fazer de você exatamente isso. E aí citei o Salmo, né? Devemos ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Devemos ser o tipo de pessoa, queridos, que alimentam e não que consomem. Esse é um grande problema. Discípulo de Cristo não vive para consumir, vive para dar alimento. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas nós estamos muito preocupados em receber, em receber, em receber. E engordar, espiritualmente, né? Porque na fita métrica ninguém quer. Na balança, a maioria está tentando fugir. Ou seja, por causa da coluna, ou seja, por causa do marido, ou seja, por causa da métrica da sociedade que estabelece um estereótipo totalmente fantasioso, mas a maioria quer... Mas diante de Deus, queridos, a minha função não é engordar, engordar, engordar daquilo que eu absorvo. A minha função é, à medida que recebo vida da videira, é dar vida. Os frutos que produzo são para a vida, alimento com palavras e obras. Provérbios capítulo 10, verso 21, as palavras dos justos dão sustento a muitos. Dão sustento a muitos. A Bíblia fala de muitos frutos. Eu citei aqui a diferença entre, domingo passado, fruto do Espírito e frutos, que são resultado do fruto do Espírito. Pois bem, que seriam os frutos que vêm do fruto do Espírito? Damos frutos quando levamos pessoas a Cristo. Romanos 1, 13. Quando somos parte da colheita, João 4, 35 a 38. Damos fruto ao crescer em santidade e em obediência diante de Deus. Romanos 6, 22. Paulo considera ofertas dos cristãos, as contribuições financeiras, frutos de uma vida consagrada a Deus. Romanos 15, 28. até mesmo nossas obras de justiça, e aprendemos que não são boas obras, mas obras de justiça, o que Tiago fala na sua epístola, e já estudamos a epístola de Tiago inteirinha aqui, obras de justiça são consideradas frutos e serviço a Deus, frutos que nascem de nossa permanência com Cristo, Colossenses 1:10, e ainda mais, o louvor que vem do coração e jorra pelos lábios é fruto para a glória de Deus, Hebreus 13:15. Fruto do Espírito, de Gálatas 5:22, é o caráter do cristão. A exemplo de Cristo, o caráter do cristão, Cristo impresso em nós, que glorifica a Deus, cada um de nós pelo seu caráter, a exemplo de Cristo, e mostra essa realidade ao mundo. Muitas destas coisas, queridos, elas podem ser falsas, elas podem ser falsificadas. Irmãos fervorosos, quando oram ao Senhor e rodam, choram, pulam, caem. Eu não estou criticando quem está vivendo uma experiência com o Espírito Santo, não. Mas, infelizmente, há muita coisa de frutos que exibimos que são apenas falsificações. Falsificações da carne. Brotam da carne. Mais cedo ou mais tarde, o que é falso é descoberto, é desmascarado, vai para o chão. O verdadeiro fruto espiritual traz dentro de si sementes para mais frutos. Mais frutos. E mais frutos ainda. As imitações de frutos criadas pelo ser humano são mortas e incapazes de se reproduzir. Incapazes. Mas os frutos produzidos pelo Espírito Santo, tanto o fruto de Gálatas quanto as consequências desse fruto, produzem sucessivamente e cada vez mais um verdadeiro ramo ligado à videira sempre dará frutos, mesmo quando tudo estiver ruim, mesmo quando a morte chegar, mesmo quando o desemprego bater, mesmo quando a doença acabar com você, seu emocional, seu físico, vai continuar dando fruto, vai continuar produzindo, porque é a glória de Deus que resplandece, é a glória de Deus que prevalece. Queridos, onde não há fruto, não há vida. Eu tenho afirmado isso desde domingo passado. Se o ramo não tem fruto, torna-se imprestável. Alguns anos atrás, eu ouvi o pastor Fernando Sintra dizendo uma coisa que eu nunca mais esqueci: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se você não está sendo atacado por causa da sua fé, certamente você é um galho sem fruto. Mas se você produz fruto, vai tomar pedrada de tudo quanto é lado, mas vai continuar produzindo cada vez mais, a 10, a 100 e a 1000, para a glória de Deus. Não importa quantas pedras venham, eu não quero ser imprestável, não quero ser lançado fora e ser queimado. Jesus estava ensinando uma verdade simples no capítulo 15 inteiro. A vida do cristão tem que ser produtiva. Assim como um ramo sem frutos não tem proveito, também um chamado, entre aspas, cristão sem fruto, não contribui em nada para a vinha. E aí, tanto esse, que é o ramo, quanto a vinha, tem que ser tratados, tem que ser limpos, tem que ser podados. Eu quero fechar pensando o quanto é triste um cristão, queridos, que outrora fora cheio de frutos, e o fruto do Espírito abre mão da fé por qualquer justificativa. Abandona o esplendor da fé, o vigor da fé, o fervor da fé, e então perde os privilégios da comunhão e do serviço com Cristo. Jesus havia falado sobre paz, capítulo 14, verso 27 de João, e nós falamos sobre paz aqui numa celebração de ceia poucas semanas passadas. Deixo a vocês a paz, a minha paz. Agora Jesus menciona o amor e a alegria. João 15, versos 9 a 11. Mas eu quero frisar apenas o verso 9. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É isso que Jesus está querendo fazer, queridos. É isso que o Pai está trabalhando na hora da limpeza e da poda. O amor, a alegria e a paz, que são os três primeiros elementos, ou gomos, como eu disse aqui na semana passada, do fruto do Espírito, citado em Gálatas, e aí vamos recordar, fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso na versão internacional. Pois é, a alegria, o amor e a paz estão presentes no coração daquele que se deixa podar, que se deixa limpar, e que vive para dar, não para receber. Não para receber. Uma vez que o amamos, guardamos seus mandamentos. É isso que Jesus está dizendo no texto. E quando guardamos os seus mandamentos, consequentemente, permanecemos em seu amor. E aí, então, experimentamos a fartura e a profundidade da graça e da fé. Jesus orou, queridos, para que o amor dele permanecesse em nós, como o amor do Pai permanecia nele. João 17, verso de número 26. Ele continua hoje à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Esse é o ministério de Jesus hoje, interceder por nós. E o pedido dele é simples, que o amor dele permaneça em nós, assim como o amor do Pai permanece nele. Mas nós não podemos ser pedra de tropeço impedindo que isso aconteça. Quando eu impeço que ele limpe, que ele pode, o Pai, eu impeço que o amor de Jesus esteja em mim e eu deixo de viver o melhor de Deus, o excelente de Deus. Eu gosto de pensar como o pastor Rick Warren, o melhor de Deus ainda está por vir, porque o Senhor não trouxe tudo o que tem planejado para nós. Nós não temos nem ideia de como será a eternidade, a glória na presença dele. O melhor de Deus ainda não aconteceu, não chegou, mas começa agora, pela obediência, pela fé, pela mansidão. E como ramos da videira, nós temos o privilégio e a oportunidade de permanecer em Jesus. Aleluia! Permanecer. Mas isso também, queridos, é uma responsabilidade. Há uma expressão que diz, há uma frase que diz que todo privilégio envolve grandes responsabilidades. A maior honra que recebemos, o maior privilégio que recebemos é de sermos chamados filhos de Deus. Mas esse privilégio traz consigo a responsabilidade de nos deixarmos cuidar, tratar pelo Pai, para que sejamos como o Filho, alcançando o que Paulo chama de a estatura do varão perfeito. O grandioso Deus quer cuidar de nós. O Espírito Santo de Deus está trabalhando para nos moldar. Vai doer? Vai. Vai demorar? Vai. Mas ele é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Amém. Aleluia. E eu tenho repetido isso todos os domingos. Quando eu digo amém, o que eu estou dizendo é Deus, Rei, é fiel. A palavra amém significa apenas Deus, Rei, é fiel para completar a boa obra que começou na minha vida até o dia final. Para isso eu só preciso me deixar tratar, limpar, ser transformado a exemplo da glória de Jesus Cristo. Vá para casa, meu irmão. Mas o problema agora é seu, não é meu. Eu joguei a bomba nas suas mãos, ela vai ter que explodir. E você não pode jogar para a mão de outro, não. Porque agora Deus vai cobrar de você o que será feito com a palavra de hoje. O que será feito da palavra que recebeu na semana passada. O grandioso Deus está diante de você e é a Ele que você vai responder. Você vai dizer, não, eu estou muito chateado, eu estou muito magoado, eu estou cansado, eu estou ficando velho. Ah, eu já passei tanta coisa. E aí? A eternidade é muito mais longa do que tudo que você passou. Ah, mas eu estou sofrendo com tantos problemas, com doença, meu dinheiro não rende, eu não sou como Paulo, não o apóstolo, aquele ali, eu não sou como Paulo, o dinheiro dele sobra 3 vezes todo mês, fica dinheiro na conta que ele não sabe nem o que vai fazer, e eu não sei. Ah, querido, eu quero te dizer uma coisa, Deus não aceita desculpas. É claro que eu exagerei um pouquinho do Paulo, não são 3 vezes que sobra, é só 2, né, Paulo? Mas Deus não aceita desculpas. Deus não aceita as nossas desculpas. Porque tudo de que precisamos, Ele já nos deu. Tudo. Eu não posso dar o dízimo. Pode. Eu não posso aumentar. Pode. Eu não posso servir. Pode. Eu não posso ser fiel. Pode. Eu não posso ser santo. Pode. Deus te deu tudo. Tudo. Abundantemente, tudo. Então, viva diante do grandioso Deus. E seja. Deixe-se tornar pela ação do Espírito, pelo trato da palavra, pelo poder da poda do Altíssimo, aquilo que Ele quer fazer de você. Você entrou para adorar, você entrou para a palavra, vai sair para servir. E lá fora, tudo que você ouviu aqui vai ser testado. Quem está conosco na internet é a mesma coisa, não está isento. Não está isento, não. Não há desculpas para os que estão em Cristo Jesus, assim como não há acusação para os santos de Deus. Santos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos faça temer e tremer diante daquele que é grandioso. Amém?